está pronto para votação em plenário um projeto que agrava as penas para quem oferecer, servir ou fornecer álcool ou qualquer outro produto que cause dependência física ou psíquica para crianças e adolescentes. A tipificação desse crime e a previsão de pena de prisão já existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que esse projeto faz é acrescentar um agravante, ou seja, ele aumenta a pena até pela metade se o adolescente consumir esse produto. Nós gravamos entrevista com a relatora da proposta, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos Baiano. Vamos ouvir agora as explicações da deputada sobre esta proposta. O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente já diz a respeito da venda de bebidas para menores?
Na verdade, o Estatuto, lá no artigo 243, ele já criminaliza a venda. E note que ele criminaliza a venda, vender, fornecer, servir, ministrar, entregar. São várias condutas que dão à criança o acesso à bebida alcoólica. E é bom a gente observar que não é nem só, Mauro, a bebida alcoólica, são também, o próprio artigo 243 já diz, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Então, não é só a bebida alcoólica, tá? Então, outro tipo de qualquer elemento nocivo à saúde da criança, principalmente, em que ela tenha acesso, o artigo 243 do ECA já traz essa prevenção, traz essa previsão, inclusive com uma pena, que já é uma pena de 2 a 4 anos de idade. Então, isso... Essa previsão já existe no ECA. Quando a gente traz o projeto agora com o acréscimo e uma mudança na legislação, a gente traz a situação do agravante de pena, haja vista que os casos em que a criança ou adolescente possa vir efetivamente utilizar o produto. Observe que o artigo 243 do ECA, hoje, ele traz as condutas que dão o acesso. E Laura Carneiro, num olhar clínico que ela tem de proteção à criança e adolescente aqui, eu quero já aproveitar e deixar aqui os meus parabéns para ela, porque ela fez de fato, ela teve um olhar muito sensível em perceber isso, porque a gente sabe como são as crianças e adolescentes. A partir do momento em que essa criança ou adolescente tenha acesso, a possibilidade da utilização efetiva desse produto é muito grande. Então, ela traz, além da conduta já prevista, o agravante da utilização. Ou seja, a criança teve o acesso e, por ter o acesso facilitado, ela consumiu. E aí é esse consumo, essa utilização desse produto que foi fornecido para essa criança, que teve o acesso de forma indevida, é que está sendo criminalizado nessa alteração.
Agora, deputada Rogéria Santos, só para ficar claro, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê como crime o acesso, né, à venda de bebidas alcoólicas a menores e, pelo que a senhora disse, uma punição de 2 a 4 anos de prisão. O projeto prevê o agravante se, depois dessa venda, houver efetivamente o consumo pelo jovem. E como é que vai funcionar esse agravante? Isso aí serve para o juiz aumentar a pena? Existe já uma pena estabelecida no projeto? Como é que funciona essa punição?
Pois é, a gente sabe muito bem que não dá para a gente ignorar que o consumo de um elemento nocivo à saúde dessa forma, sem dúvida, é um problema sério para a criança. Porque quando a gente para e analisa bem tranquilamente. Eu não sou médica, né? Eu não tenho conhecimento clínico do quanto um consumo de um elemento desse, seja bebida alcoólica ou qualquer outro produto que possa vir a causar uma dependência física ou psíquica numa criança e adolescente, eu não consigo definir isso tecnicamente como pode trazer o mal para essa criança, mas a gente sabe o que traz, dependendo da idade, da constituição física dessa criança, dependendo do tipo de elemento e ainda dependendo da quantidade. E isso pode, inclusive, ter o resultado morte, porque a gente sabe muito bem que o consumo exagerado de algum tipo de produto, elemento que tragam essa dependência psíquica ou física em adultos já trazem e já corroboram com o resultado morte. E você imagina isso na vida de uma criança ou de um adolescente. Então, a pena ela pode ser aumentada, ou seja, agravada em até um terço, a metade, se a criança ou adolescente utilizar ou consumir o produto. Então, o que eu vi e que me chamou muita atenção nesse projeto é exatamente a proteção integral das crianças e adolescentes no sentido de o resultado pós o consumo, se acontecer aquele agente que causou aquele resultado, não só ele vai responder pela venda, como pelo o que resultou com o consumo desse produto por essa criança e adolescente, com um agravante de um terço à metade, havendo comprovadamente a percepção do consumo.
Deputada Rogéria Santos, a gente entrando no campo já um pouquinho do comportamento, né? Na prática, a gente sabe que os jovens acabam bebendo antes dos 18 anos, por vários motivos.
Sem dúvida.
Por que é tão difícil restringir o uso do álcool nessa faixa etária?
Olha, eu acho que também é uma questão... A questão comportamental, Mauro, ela perpassa em muitas vertentes. Ela perpassa pela fragilidade das famílias, né, por vezes, a própria falta de orientação daquele núcleo familiar. Ela perpassa pela liberdade que a gente hoje vê, né, na juventude. Na minha época, por exemplo, se eu ingerisse uma bebida alcoólica, meu Deus, a casa caía. Quando eu tinha lá meus 15, 16, 17 anos, tá bom, era uma criação mais, como é que eu posso dizer, repressora, você estava ali sobre o poderio dos seus pais, mas em compensação havia uma proteção. E hoje eu acho muito complicado essa fragilidade das famílias, e aí na contramão de tudo isso, vem o Estado, né, com a escola, vem o Estado por vezes com poder até de polícia, porque hoje a gente vê quantos jovens aí de 16, 17 anos, meninos ainda, adolescentes, envolvidos na criminalidade, com acesso não só à bebida, a todos os outros tipos de elementos que causam dependências psíquicas e físicas e que estão destruindo a vida dos nossos jovens. Eu acho que isso tudo é um conjunto e que a gente precisa, sim, construir, alterar a legislação no que tange a nós enquanto legisladores, mas também a gente precisa pensar em um Estado completo em que nós possamos construir políticas públicas, e isso a gente só consegue no esforço conjunto entre o poder público, entre a sociedade civil, entre as famílias. E aí a gente tem que pensar mesmo política pública completa que consiga resgatar tudo isso, porque o poder público sozinho não tem braço para promover essa fiscalização, essa vigilância. Ele não tem braço. Porque imagine você em cada lugar em que venda um tipo de elemento como esse, uma substância alcoólica ou que cause dependência, você tem que colocar ali um fiscal público para saber se ali está se cumprindo a lei. É impossível o poder público fazer isso num país de magnitude como o Brasil. Então, a gente precisa se debruçar de fato na construção das políticas públicas para que, então, a legislação protetiva possa, sim, auxiliar e cumprir o seu papel, punindo aqueles que, de fato, de verdade, fazem com que essas condutas acabem cerceando, inclusive, a vida dos nossos pequeninos.